Olá, boa tarde a você que está conosco pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim e novamente a gente volta a falar sobre fundo rural, só que dessa vez para repercutir a instrução normativa editada ontem, divulgada, publicada ontem no Diário Oficial da União, onde a Receita Federal coloca regras mesmo na questão da contribuição através da folha de pagamento. Até então, o produtor tinha só a possibilidade de recolher através da Receita Bruta. Agora ele tem também a possibilidade de optar aí pelo desconto em folha de pagamento. Obviamente a gente vai entender cada caso, o que significa, quem pode se enquadrar, enfim, e quanto vai ser descontado do produtor. E quem nos ajuda nessa análise é o seu João Valongo, que na última semana, na sexta-feira passada, trouxe as informações do Fundo Rural aqui para a gente. Senhor de volta aqui, seu João, seja bem-vindo, viu?
Ok, muito obrigado, Sandra. É um prazer imenso estar de volta a esse site aí para estar tirando as dúvidas dos produtores, que está muito grande, muito complicado, entende? O governo soltando essas instruções normativas e nós aqui tendo que correr para poder estudar e saber para passar as informações corretas para os nossos produtores.
É isso aí. Seu João, vamos lá então. Essa instrução normativa, ela autoriza, então, agora o desconto do Fundo Rural em folha de pagamento. Ela regulamenta, na verdade, essa opção, é isso?
Sim, essa opção já constava quando da edição da Lei 13.606, que ele veio lá no parágrafo 13, né, que ele aditou, ela retificou, incluiu no artigo 25 da Lei 8.212, que é a lei que regulamenta a contribuição ao Fundo Rural, a contribuição previdenciária, incluiu o parágrafo 13, que diz que o produtor rural poderia optar em onerar a folha de pagamento em substituição ao Fundo Rural devido quando da comercialização, certo? Só que lá só falava o seguinte: poderá o produtor rural optar em onerar a folha de pagamento de conformidade com o artigo 22 dessa mesma lei, da Lei 8.212, conforme o inciso 1 e 2. O inciso 1 e 2 trazia tão somente a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento e mais os 3% do RAT. Tá? E agora, com o adendo da Instrução Normativa 1867, ela veio e incluiu a contribuição do SENAR, que até então o SENAR era recolhido e era devido pelo faturamento. Então, ele trouxe tudo para a folha de pagamento agora.
Então, a gente tem um aumento de alíquota meio que numa surpresa aí quando a regulamentação aparece, é divulgada, é isso, seu João?
Exatamente, porque antes nós tínhamos o seguinte: nós, como eu falei outra vez, nós reunimos com todos os clientes nossos, fizemos um comparativo, uma planilha, pegando uma previsão de faturamento dele para esse ano, e aí onerando a folha de pagamento em apenas 23%. Agora não, agora com a entrada do SENAR em 2,5%, a folha de pagamento está sendo onerada em 25,5%, que seria os 23%, que é 20% da contribuição previdenciária, 3% do RAT, que hoje é chamado de GIL-RAT, e incluiu agora 2,5% do SENAR. Então, nós temos 25,5%, temos que refazer os cálculos com os clientes nossos para poder demonstrar a eles que houve um acréscimo agora dos 2,5% em função dessa instrução normativa que foi publicada ontem de manhã no Diário Oficial.
Bom, só para a gente entender, para quem funciona esse desconto, essa oneração em folha, seu irmão?
Tá. Essa oneração em folha é para todo produtor rural que deve o Fundo Rural. Ou seja, toda a área agrícola, toda a propriedade que tiver venda de produção, ela é devedora do Fundo Rural. E ela pode optar entre contribuir com o Fundo Rural através do faturamento, que continua sendo 1,5%, que é 1,2% mais o 0,1% do RAT e mais o 0,2% do Senar, ou então ela deixa de contribuir pelo faturamento e passa a contribuir pela folha de pagamento, onerando, ou seja, complementando, pagando além dos 2,7% que ela já recolhia, que eram os 2,5% do salário educação, o ponto 2 de terceiro. Tá? E então ela passa agora a contribuir com mais esses 25,5%. É uma oneração, ele onera a folha de pagamento em mais 25,5%.
Em que casos o pagamento através da folha é viável, é mais viável, seu João?
Ela é mais viável quando o produtor rural exerce uma atividade aonde ele tem uma folha de pagamento com custo mais baixo. E hoje, praticamente, a maioria das atividades agrícolas, a maioria dos produtores rurais, tá, em função das tecnologias, das máquinas que nós temos hoje, plantio direto, ele tem um custo baixo na folha de pagamento dele. Então, é viável, fazer a oneração da folha de pagamento, deixando de recolher o fundo rural, pelo faturamento. Porém, é muito bom deixar muito bem claro o seguinte: a lei, ela é muito bem clara. Ela diz o seguinte: poderá onerar a folha de pagamento. Então, se o produtor rural tem quatro propriedades, certo? Tem quatro inscrições estaduais, mas só tem uma folha de pagamento na fazenda, que a gente chama de fazenda matriz, que é onde está todo o aparato dele, os galpões para guardar os insumos, para guardar as máquinas, tem o refeitório, dormitório, a administração dele. Tá? E ele tem a folha de pagamento em apenas uma área. Ele não vai ter como optar por onerar a folha de pagamento nas outras áreas que não tem folha de pagamento, porque ela é muito bem específica. Oneração da folha de pagamento em substituição ao pagamento, ao recolhimento do fundo rural pelo faturamento. Então, o que que ele vai ter que fazer? Vai ter que alocar pessoas, funcionários, nessas outras três áreas, para que ele possa ter folha de pagamento nessas áreas. Porque o artigo 32 da Instrução Normativa 971, ele é muito bem claro. Ele fala que todas as propriedades rurais deverão ser cadastradas. E esse cadastro é no cadastro SEI, que era o antigo SEI, hoje é CAEPF. Então, se eu quero onerar a folha de pagamento, se eu quero parar de pagar o fundo rural sobre a venda de uma certa propriedade, de uma certa área, eu tenho que ter folha de pagamento nessa área. Porque se eu não
Agora,
tiver, eu não tenho como.
mas por exemplo, eu posso, nesse caso que o senhor citou, quatro propriedades, só a folha de pagamento na matriz. Eu posso optar por fazer o desconto em a oneração em folha nessa propriedade que tem a folha de pagamento e nas demais fazer o recolhimento através da receita da.
Não,
Não?
não. Ela é geral. É tudo ou nada. Ou você onera tudo ou você não onera nada. Por quê? A oneração é dada por CPF. E como hoje o CAEPF, que veio substituindo o SEI, ele é os nove primeiros números do CPF. E depois tem três números que é a CPF. Os dois últimos números, que é a chave verificadora, tá? Você onera é o CPF. Então você não tem como. Uma fazenda eu vou fazer pelo faturamento, a outra eu faço onerando a folha, outra faturamento, outra onerando. É tudo ou nada. Ou você onera todas as vendas e pela folha de pagamento, ou você continua contribuindo pelo faturamento.
Ok. E nesse caso, então, eu teria que distribuir cada funcionário na sua unidade e fazer uma folha de pagamento para cada propriedade.
Exatamente. Cada propriedade que você tem inscrição estadual, que você vai estar vendendo, você tem que ter a folha de pagamento. Se você não tiver folha de pagamento em uma delas, tá? Ou você não vende a produção naquela inscrição estadual, que não é o correto, porque aí você vai sobrecarregar as outras, ou você transfere alguns funcionários para lá, ou você não onera. Não tem condição de ser parcial.
Quando que o faturamento vai ser melhor? Em que casos o faturamento pode ser melhor?
Tá. O faturamento é melhor quando você tem uma folha de pagamento com custo alto. Existem certas atividades agrícolas, né, que você tem uma folha de pagamento elevada por conta do uso de muita mão de obra. Aí, quando a tua folha de pagamento, a mão de obra é onerosa, é muito grande, não compensa você ir para a folha de pagamento, onerar a folha. Compensa você ficar no faturamento. Que nem o caso da pecuária, né? Pecuária de leite. Você às vezes tem muitos funcionários porque por causa das ordenhas, dos controles de nascimento, né? Então, às vezes é viável. Só que é o tal caso. Cada caso é um caso. Cada atividade agrícola a gente tem que ser analisado em separado. Não pode generalizar, falar, onerar a folha de pagamento é melhor para a agricultura, então vamos todo mundo onerar a agricultura. Então, vamos todos da agricultura onerar a folha. Não. Cada produtor rural, cada fazenda, cada contribuinte tem que ser analisado individualmente.
Mas a lógica básica é quanto mais funcionário, mais despesa em folha, daí sim começa a ficar viável o desconto
Na venda.
através do faturamento, certo?
Exatamente. Se você tem uma folha de pagamento com custo alto, compensa você ficar pelo faturamento. Se você tem uma folha de pagamento com custo baixo, compensa você onerar a folha de pagamento.
Muito bem. Então, no caso da oneração em folha de pagamento, aumentou para 25,5% em função dessa contribuição do Senar que não estava prevista. Tem alguma outra pegadinha, alguma outra novidade que o senhor viu nessa instrução normativa, seu João?
Sim, no que diz respeito ao anexo 5, tá? O anexo 5, ele diz o seguinte, ele consta lá que a gente tem que preencher esse anexo 5 e entregar, porque lá no artigo 175 da 971, no inciso 10, ele fala que tem que ser entregue esse anexo 5 nas empresas adquirentes, para comunicá-las, notificá-las que você está onerando a folha. E nesse anexo 5, ele pede matrícula. Então ficou meio vago. Por que a matrícula? Bom, então se nós partirmos do princípio que toda a propriedade rural tem que ser matriculada, tá? Nós vamos ter então que para cada área agrícola, para cada inscrição estadual, nós devemos ter essa matrícula no SEI, que hoje virou CAEPF, e para cada uma delas apresentar na empresa compradora, na empresa adquirente, que aquela área, aquela propriedade, você onerou a folha de pagamento, está onerando a folha. Apesar da oneração ser por CPF, ela é global, envolve todas as áreas, né? Envolve todas as áreas. Você vai ter que fazer. Nós estamos vendo que vai ter que fazer um anexo 5 para cada inscrição estadual.
Isso.
Isso hoje.
Ah, desculpe,
Pode
pode
falar.
complementar. Isso vai burocratizar o trabalho, é isso?
Vai, ele vai complicar. Inclusive, nós hoje estivemos reunido com o auditor interno da Comigo, a cooperativa aqui de Rio Verde e do Sudoeste Goiano, né, debatendo sobre isso. Se esse anexo seria apenas um e a matrícula seria a matrícula do CPF, tá? Porque a única coisa que consta nele é o seguinte: matrícula e nome. Só, mais nada. Depois embaixo vem a assinatura e o representante legal dando o aceite. É o nome, qualificação, CPF, tudo. Quer dizer, da pessoa que está recebendo. Quer dizer, é um anexo que vem muito, muito vago, muito, sabe? Falta informações, falta coisas dentro dele para que ele possa se tornar uma coisa mais certa e segura. Está muito vago, nós não sabemos. A Comigo, lá o corpo técnico deles, dos auditores, dos contadores, estão estudando, nós também estamos vendo isso, para poder ver como que nós vamos agir nesse ponto.
Agora, por exemplo, eu como produtor posso no próximo pagamento, optar pela folha de pagamento e perceber que não valeu a pena e voltar atrás no pagamento seguinte, ou uma vez definido a forma de pagamento, eu tenho que cumprir ela para o resto da vida?
Tem que cumprir ela, não é pelo resto da vida, né? É anual.
Ah,
entendeu?
Tá.
Ela é anual.
Ano que vem eu posso optar de novo, se eu quiser, então.
Perfeitamente, exatamente. O ano que vem você vê que a tua folha de pagamento está subindo, porque você está pagando as comissões, está lançando tudo ali dentro, você vai ter que contratar mais funcionários, né? Então, é o primeiro ato que ocorre no mês de janeiro. Você tem que fazer a opção, entende? Se você vende uma soja dia 10 de janeiro e você vai optar em onerar a folha de pagamento, você tem que, quando da venda da soja, notificar a empresa adquirente, ó, eu estou onerando a minha folha de pagamento. Para quê? Para que ela não retenha nada, tá? E aí você vai fazer essa opção. Essa opção vai valer pelo ano calendário de 2019 todinho. No outro ano, em janeiro, você refaz a opção novamente se você vai estar onerando ou não. Então, pelo que está dando a entender, pela interpretação lá da lei, todo mês de janeiro o produtor tem que notificar, tem que informar as empresas adquirentes qual é o tipo de contribuição que ele vai ter. Se vai ser sobre a folha ou se vai ser sobre o faturamento.
No caso da contribuição sobre o faturamento, então não mudou nada, continua o mesmo processo, é o adquirente que vai repassar esse dinheiro para o governo, só mudou a alíquota, o desconto, é isso?
Exato, até o ano passado, até o ano de 2017, a contribuição era de 2,5%, né? De 2,3%. A partir de janeiro de 2018 para cá, passou a 1,2%, certo? Que é o Fundo Rural, 0,2% do Senar e o 0,1% do RAT, que por conta do ato declaratório do Senado, o número 15, está suspenso o pagamento do RAT. Então, quem opta em recolher pelo faturamento, continua do mesmo jeito, não altera nada, ele vende lá na venda descontado, é retido o Fundo Rural, retido o RAT, retido o Senar, ele recebe o líquido, pronto, não se fala mais nada, não vai para a folha de pagamento, não tem código especial na GFIP, não tem nada. Aquele que optar em recolher pela folha, o código não vai ser mais o 604 na GFIP, é o código 787, e ele tem que informar o Senar com o código 515, né, que entre o Senar, o INCRA e outros, que são os terceiros, e fazendo o 787, e ele recolhe. Uma vez feito isso, ele não paga mais nada no faturamento, as empresas não vão descontar nada. Ele vai vender uma saca de soja a R$ 70,00, vai receber R$ 70,00 limpinho, sem problema nenhum.
Muito bem. Agora, agricultura familiar, essa não teria a possibilidade do desconto em folha? Ou eu posso, por exemplo, contratar o meu filho, digamos assim?
Aí acontece, se você tem folha de pagamento, se você usa um terceiro, assim, ou um empregado, ou alguém para te ajudar, você deixa de estar na economia familiar, você deixa de ser um contribuinte especial. Aí você pode onerar a folha de pagamento. Aí você sai daquele grupo de pessoas do regime que se chama contribuinte especial.
Ok. Mas nesse caso, então, o recolhimento continua em cima do faturamento da agricultura.
Exatamente. Aí a economia familiar continua, porque ele não tem folha de pagamento. A própria lei da economia familiar já fala que ele não tem folha de pagamento. É ele que trabalha, é ele e a família. Entende? Agora, se ele contrata um terceiro, ele já deixa de ser economia familiar, porque ele já passa a empregador. Ele passa o empregador e já pode onerar a folha.
Entendi. Agora, algum outro detalhe que o produtor precisa ficar atento aí em relação às novidades dessa instrução normativa?
Agora, tenta que toda vez muda, né? E essa instrução normativa regulamentou, vem para regularizar e dar um fim em todas as dúvidas que nós estávamos tendo até então, porque a princípio, com o código 604 na GFIP, nós não tínhamos como incluir os 20% mais os 3%. Aí nós discutindo, olhando e conversando lá com a Receita, descobrimos que o código mais que se mais se adaptava era o 787, mas não tinha nenhuma regulamentação. E agora veio essa lei 1867 e regulamentou isso daí, né, que colocou assim, um ponto final nessa dúvida, tá? E do demais, ele tem que ter um acompanhamento do RT contábil para estar olhando. E durante todo o ano agora de 2019, caso ele tenha optado em onerar a folha de pagamento, quando ele estiver chegando no final do ano, fazer um comparativo para que o ano que vem ver se ainda é compensatório continuar onerando a folha ou voltar para a contribuição em cima do faturamento.
É, porque às vezes eu tenho um certo número de funcionário que ao longo do ano vai sendo demitido, enfim, pode chegar no final do ano que o desconto, o faturamento, o desconto sobre o faturamento pode ser mais viável, né?
Exatamente, entende? Aí é mais enviado, porque se você vai admitindo funcionários, você vai abrindo novas frentes de trabalho, aí daqui a pouco a folha de pagamento tua está inviável, estar onerando. Aí lá em julho, agosto, eu penso, ah, agora minha folha de pagamento está alta, eu quero parar e começar pelo faturamento. Não, é do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Você só pode voltar, mudar de sistemática na virada do ano calendário.
Agora, essa mudança de 23 para 25,5% muda muito o peso da contribuição no final das contas?
É 2,5%, né? A maioria dos cálculos que nós temos feitos aqui, quando ocorreu a opção, que o cliente nós fizeram a opção em onerar a folha, sempre foi mais viável porque dava um valor expressivo. Então, 2,5%, se você for pegar uma folha de pagamento vamos supor, de 100 mil reais lá no ano, vai dar R$ 2.500. Então, 2.500 você tem que fazer os cálculos, mas não compensa você voltar para o faturamento. Por mais que onerou ainda os 2,5%, mas se você pegar 0,2 do teu faturamento, você vai ver que às vezes vai dar o mesmo valor.
É, né?
Ou às vezes até mesmo, vai dar pouca coisa lá de diferença, né?
O
Mas é viável, uma vez que onerou a folha, seguir em frente.
importante é fazer essa conta antes de optar, certo?
Exatamente, é fazer essa conta antes de optar. E o prazo vai vencer amanhã, né?
Ah, é
Porque a
já?
partir, né? É porque acontece o seguinte, como amanhã não, desculpa, depois de amanhã é dia 31, dia 1º você já começa a gerar as GFIP e a transmitir as GFIP, oficialmente, né?
E na
Porque
GFIP
oficialmente,
eu já
oficialmente.
tenho que constar a minha opção, né?
Exatamente, já vai estar constando o código 787 e já vai estar ali o 20%, mais o 3, mais o 2,5. Tá? Porque o prazo oficial para se gerar a GFIP é do dia 1º ao dia 7, que dia 7 vence o FGTS. E eu não consigo imprimir a guia para poder recolher o FGTS se eu não tiver gerado e transmitido a GFIP. Então, o meu prazo oficial é de 1º a 7. Então, do dia 1º em diante, já vence o prazo para você tá sabendo qual vai ser a opção sua. Né?
Muito
Mas
bem.
aí ele pode, todos os contribuintes, todos os produtores rurais, é só procurar o seu contador, o seu RT, a empresa que está gerando a sua folha de pagamento, sentar com as pessoas, entende? Porque é um cálculo simples, não é um cálculo complicado, é bem simples. Pega o bruto da sua folha de pagamento, vezes 13,33%, você já vai saber o total que você vai estar Você vai ter de folha de pagamento, vezes 25,5% já vai dar o valor que vai estar onerando a folha no total.
Ah, isso foi bom o
Certo?
senhor falar. É sobre o valor bruto da folha de pagamento, não é o valor
Sobre o
líquido
valor
ali, né?
bruto. Não, não, é o valor bruto da folha. Aí entra todas as remunerações, porque ele é bem claro, o artigo, né? Ele fala, sobre o bruto da folha de pagamento, pago ou creditado a qualquer título. Então, entra todas as remunerações brutas do funcionário. Ah, mas eu pago lá um salário do funcionário, desconto dele imposto de renda, desconto INSS, né? E desconto mais alimentação e mais uma coisa ou outra. Então, é sobre o líquido que eu vou calcular? Não. É sobre o bruto da folha de pagamento.
Muito bem. Seu João, acho que é isso. Imagino que novas dúvidas vão surgir e a gente vai acionar o senhor de novo, hein?
Perfeitamente. Nós estamos aqui, estamos estudando, a minha equipe toda está trabalhando nisso, entendo, para estar a par. E saindo alguma coisa nova que vocês descubram aí, pode estar entrando em contato, que é um prazer grande estar atendendo vocês para estar tirando dúvida dos produtores rurais.
Muito obrigado, viu, pela disponibilidade aí do senhor de estar nos atendendo aqui, tirando essas dúvidas do produtor. Volte sempre, seu João.
Ok, muito obrigado. Até mais.
João Emílio Valongo, ele é proprietário do Valongo Escritório Rural, um escritório especializado em contabilidade do agro, conversando aqui com a gente, portanto, e explicando o que que muda, né, com essa questão daí da instrução normativa que agora autoriza a oneração sobre folha de pagamento. Até então não tinha regulamentação para isso e existia muitas dúvidas sobre como esse desconto iria proceder na prática, né? Tudo esclarecido. Então, se você tem alguma dúvida, mande aqui para a gente, use o Fala Produtor e à medida que a gente puder, a gente vai entrando em contato com o seu João e vai esclarecendo aí essas dúvidas para vocês. Combinado? Muito obrigado por enquanto pela sua participação e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações para você.